ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A palavra de Deus nos ensina muitas coisas, né? Ela revela o caráter de Deus, ela revela a vontade de Deus, os planos de Deus para nós e também para nosso conhecimento. Ela revela também a respeito do inimigo que existe, o diabo existe e ele está atuando no mundo. O diabo e os demônios existem, é uma verdade, meu irmão, não se engane. E ele age contra a igreja de Cristo, ele quer desfazer os planos de Deus e ele investe muito pesado nisso. Na verdade, é o único objetivo de Satanás: matar, roubar e destruir. E a Bíblia também nos revela que ele é o pai da mentira, não é verdade? E com todos esses defeitos, não vamos chamar de qualidade, porque não são qualidades, o que o inimigo, o foco do inimigo contra as nossas vidas é na área do amor. E é a respeito disso que nós vamos falar, a respeito do viver o amor de Cristo. Amém? Porque nós vivemos num mundo onde o amor está se esfriando, a própria palavra diz isso, não é verdade? Amor de, nos fins dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E se nós pegarmos o Evangelho de Cristo, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai nos revelar um grande plano de amor da parte de Deus. E a pregação de Jesus consistia em um mandamento que se dividia em dois, que era o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nisso consistia o Evangelho, a mensagem que Jesus veio trazer. Toda a lei se resumia nesses dois princípios. Muito fácil de entender, mas muito difícil de praticar. E é incrível como ao longo da nossa vida, a nossa vida vai tendo marcas de guerra. Você é um guerreiro, você sobreviveu até aqui, meu irmão, certeza que você tem história para contar. Não é verdade? Com certeza não foi tudo facinho na sua vida, não foi mar de rosas. Eu creio que você teve suas lutas, suas dificuldades, assim como eu tive as minhas. E um perigo que a gente corre ao longo dessa jornada é de deixar os nossos corações se endurecerem e nós estarmos resistentes ao amor de Deus. E no mundo, o amor é desenhado, o amor é descrito como um sentimento bobo, no qual se você entrar nele, você vai ser feito de gato e sapato, vão passar por cima de você, e através, se você cair nessa enrascada de amar, você vai levar prejuízo. É isso que a fachada do mundo pinta. Tudo isso um plano de Satanás, para querer tirar o nosso foco, que é amar. Você está nesse mundo para amar. Mas o amor bíblico é mais do que esse sentimento, é mais do que um sentimento bobinho. O amor bíblico, na verdade, é uma arma poderosa. O amor, esse amor bíblico que eu estou falando, não é aquele amor da novela, não é aquele amor que fala no paz e amor. Estou falando do amor descrito na palavra. É uma arma de guerra muito eficaz. E se a gente se utiliza dela, a gente vence grandes batalhas. O amor também é um dom dado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que têm esse dom de amor, né? A pessoa ela emana amor, ela é amorosa por chamado. Tem gente, assim como tem gente que é chamado para ser profeta, assim como tem gente que é chamado com dom de sabedoria, tem gente que tem o dom de amar. Mas também o amor na Bíblia é mandamento. Porque muita gente fala, ah, então poderia falar, mas eu não tenho esse dom de amar, eu sou truculento, eu sou meio ignorante, eu sou pesado de boca, então eu não tenho esse dom de amar, então não é para mim. Saiba que o amor é mandamento, não é negociável. Você tem que dar um jeito de amar, porque é mandamento de Deus. Assim como nós não podemos mentir, assim como nós não podemos trair o nosso cônjuge, assim como nós não podemos matar, assim como a gente não pode roubar, nós não podemos deixar de amar, porque é o mandamento de Deus. E isso aqui já puxa a nossa orelha, porque talvez você esteja vivendo dias em que você está sendo provado na questão do amor. Irmão, amar não é fácil não, porque amar significa suportar muitas coisas. Talvez você esteja suportando muitas coisas e orando para Deus: Deus, me dá uma direção, eu vou lá na igreja, fala comigo, Deus. Aí que a gente canta: fala comigo, Senhor. E Deus está falando aqui nessa noite: a igreja de Cristo precisa amar. É isso que a igreja foi chamada. Amém? Abre comigo em 1 João, não é o Evangelho de João, é 1 João, lá perto de Apocalipse, tá bom? 1 João capítulo 4. E nós vamos ver então o poder do amor. Poder do amor, né? Parece até nome de filme, né? O poder do amor. Mas na verdade nós vamos ver a eficácia que o amor produz na vida de um crente fiel. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha a revelação, o que o amor faz. O amor vem de Deus, quem ama nasce de Deus, e quem ama conhece a Deus. Meu irmão, isso é tremendo. Por quê? Quando você deixa que o amor entre na sua vida, e eu vou falar muito essa palavra amor, 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 vai ficar se repetindo. Quando a gente deixa que o amor se aflore na nossa vida, a gente começa a se conectar com Deus de uma maneira especial. Por quê? Porque o amor não vem do inimigo. O amor vem do próprio Deus. E aqui está dizendo que quando a gente ama, nós somos nascidos de Deus. Aqui está falando a respeito do nosso nascimento espiritual. Quando você está praticando o amor na sua vida, deixando Deus amolecer seu coração, você tem atitudes de amor, você está ganhando uma certidão de nascimento da parte de Deus, na qual Ele assina como pai da criança. Porque quem ama é nascido de Deus. Por isso, nós podemos ser chamados então de filhos. Você ganha a paternidade de Deus quando você está andando em amor. Todo mundo é filho de Deus? Não, a Bíblia não fala assim. Todos são criaturas de Deus, mas quando nós deixamos que o amor entre na nossa vida, então nós somos nascidos de Deus, e não só isso, nós passamos a conhecer a Deus. Olha que tremendo. Porque tem muita gente que sabe que tem um pai, mas não conhece o pai. Já viu história assim? Ah, mas eu nunca conheci meu pai. Eu sei que o nome dele é fulano, mas eu nunca conheci. Não, você não só vai ter um pai, mas você vai conhecer o seu pai. É isso que o amor faz. Então você ganha uma identidade no mundo espiritual. Então olha só, o amor que é pintado como um sentimento bobo, fraco, É supérfluo, né? Frágil demais. A pessoa só sofre, só chora se ela ama. Não, se você ama, meu irmão, você ganha uma cidadania celestial. Você ganha uma autoridade diferente. Porque você é filho do fulano. Sabe naquela cidadezinha pequena? Em que a pessoa chega, quem é esse? Não, esse é o filho da Maria. Esse é o filho do João, né? Você será chamado filho de Deus. Vão te reconhecer. Chegou aqui um filho de Deus. Porque o amor emana do seu coração. E a igreja precisa amar mais. Nós estamos amando pouco, meu irmão. E é incrível como essa nossa história de vida, às vezes, vai deixando você resistente. Às vezes você se decepcionou com alguém. Muitas vezes uma pessoa a qual você investiu te traiu em todos os aspectos. Às vezes, né, na área conjugal, às vezes na área dos negócios, às vezes numa amizade, às vezes até mesmo dentro da igreja. E talvez você se decepcionou. E o inimigo, nesse exato momento, com essa decepção que você está carregando no seu coração, está querendo blindar o seu coração para o amor. Vigia, meu irmão. Não deixe que o seu coração endureça. As decepções, as desilusões fazem parte do crente. Mas você não é daqueles que retrocedem, mas daquele que avança. E sabe como você vai avançar? Através do caminho do amor. E a palavra de Deus continua no versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus se manifestou. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Aqui está dizendo algo tremendo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus o quê? É amor. Isso aqui é tremendo. Porque Deus não criou o amor. Deus criou todas as coisas. Mas o amor ele não criou, o amor ele é. Já faz parte do caráter de Deus. O amor existia antes que Deus criasse o universo, porque se ele é amor, ele era antes de que tudo fosse criado, então o amor já existia desde sempre. Já pensou nisso? Dá para dar um nó no intelectual, no natural. Imaginar que antes de tudo ser criado, o amor já existia. Mas se você tiver uma revelação espiritual, você vai entender que se você ama, você está conectando com a própria essência de Deus. Do que Deus é feito? Deus é feito de amor. Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que Deus me amou de tal maneira que deu o Filho unigênito. Para que quando eu cresci, eu não viesse a perecer, mas eu vou ter a vida eterna. E aqui está falando, foi assim que Deus começou tudo, essa história do amor. Porque o plano de salvação da humanidade já existia antes mesmo do homem pecar. Deus já te amou, já te viu tudo torto e ele já tinha decidido, eu vou entregar meu filho para que ele seja salvo. O amor já estava ali e está falando aqui. Então, nisto consiste o amor, que Deus entregou o seu filho unigênito para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que você amou a Deus primeiro, mas ele te amou primeiro. E isso daqui, meu irmão, é uma exortação para a igreja. Ah, mas eu tenho que amar a Deus. Você tem que amar a Deus porque um dia ele te amou primeiro. Nós temos uma dívida de amor com Deus. Está falando isso aqui. Por que você tem que amar a Deus? Porque ele te amou primeiro. E que jeito que ele me amou? Talvez a Bíblia até fala, possa ser que por um justo alguém queira morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele dia, seu dia mais mau, aquele dia que você foi o vilão, aquele dia que você pisou na bola, aquele dia que você estava lá no poço mais fundo do pecado, Deus te chamou ali. E Ele continua me amando até, vai continuar amando até o fim. Diante disso, eu tenho uma dívida com Deus de amor. Eu tenho que amá-lo. Não é uma questão de escolha. Eu tenho que amar a Deus. Por quê? Porque Ele fez tudo por mim. Eu tenho que praticar o amor ao próximo. Por quê? Porque Deus me amou primeiro. Deus chegou primeiro nessa corrida. E é incrível como às vezes a gente quer conhecer Deus. E a gente entra numa busca, eu quero conhecer a Deus. E aí tem uma vigília e você vai. Tem um estudo, você vai. Tem um seminário, você vai. Glória a Deus, é isso que você tem que fazer mesmo. Mas sabe uma forma de conhecer a Deus? Amando, porque Ele é amor. Você se conecta com o profético de Deus, com a essência de Deus. E meu irmão, não é fácil amar. Não é fácil amar. Quem falar que é fácil amar, está mentindo. Porque amar, quando tudo vai bem, quando a pessoa está legal com você, né? Quando a pessoa concorda com você, quando ela é educada, é fácil. Mas o amor de Deus não para por aí. O amor de Deus vai exigir andar uma segunda milha, vai exigir você liberar um perdão, vai exigir você contar até 10, engolir seco. Aí que o amor de Deus é testado. Aí que você então vai fazer a verdadeira diferença. Aí que você vai ver se você é cristão de verdade ou não. E nós não podemos ser como o mundo é. A igreja de Cristo tem que ser diferente. E muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que o amor seja colocado em prática. E é isso que vai impressionar as pessoas, o amor de Deus na sua vida. Sabia? Você pode ser um grande pregador da palavra. Você pode conhecer os mistérios de Deus, ser um grande profeta. Você pode ter uma fé gigantesca, a ponto de mover montanhas. Mas se não tem um amor, não vale nada. E Deus às vezes coloca umas pessoas no nosso caminho, meu irmão, difíceis de amar. Fala a verdade. Às vezes vem gente no nosso caminho que não é fácil não, meu irmão. Aqui a gente fala só pela graça, né? Situações às vezes que acontecem no nosso dia a dia. Oposições que a gente fala, estou passando por uma luta. E você tem que continuar amando. E Deus te traz aqui nessa noite para te falar, continua amando. Continua perdoando, continua tolerando, porque você foi chamado para isso. Mas dá trabalho. Amém, dá trabalho mesmo. Aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus. Anda a segunda milha, dá a outra face, perdoa. Quando a gente fizer isso, a gente amontoa brasa de brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Isso confunde o inimigo, meu irmão. Sabe por quê? Porque de argumento o inimigo é muito bom. De força o inimigo tem poder também, sabia? De perspicácia, estratégia, o inimigo entende muito mais que você. Ele te põe no bolso. Mas no amor ele não entende nada de amor, meu irmão. Quando a gente entra na esfera do amor, o inimigo perde o GPS. Porque ele não sabe lidar com isso. É uma coisa que não é da natureza dele, ele não entende nada, ele não tem intimidade com o assunto. Você vai estar colocando arma, arma muito poderosa. É como se fosse uma doença, na qual você tem a vacina. Ah, mas aquele vírus é resistente ao antibiótico, é resistente àquele outro medicamento, mas a esse aqui não. Amor é eficaz contra o inimigo. Talvez você esteja passando uma prova. Sabe o que está faltando? Pitadas de amor na sua vida. Escolhe o caminho do amor para você ver se o inimigo não bate em retirada. Por isso que eu estou falando, o amor é muito poderoso, meu irmão. Eu sempre falo isso, porque foi uma revelação, creio que é uma revelação que Deus me deu. Deus Todo-Poderoso, no estalar de dedos, Ele faz as coisas acontecerem. Mas quando Ele quis mudar a história da humanidade, Ele escolheu fazer o quê? Amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus podia ter mandado fogo do céu para mudar a história da humanidade. Deus podia ter pegado o planeta Terra e feito assim, ó, só para dar um susto. Mas não, Ele escolheu mudar a história da humanidade amando. Te amando, me amando. Está vendo como o amor é poderoso na sua vida? É uma grande arma. E a palavra de Deus continua. Versículo 11. Estamos em 1 João 4, amém? Versículo 11. Amados, aí ele vem concluir. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor, então, está aperfeiçoado em nós. Olha só, meu irmão. Aqui está falando, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar a Deus. Não é só isso. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Uma vez eu fui falar de Jesus para uma pessoa, e aí ele falou, não tenho problema nenhum com Deus. Não tem problema nenhum com Deus, não, eu gosto de Deus. O problema é a família dele aqui na Terra. Ele tinha um preconceito, já tinha sido de igreja, tinha se decepcionado, né? Meu irmão, não tem como você amar a Deus e não amar o seu próximo. Deus fala isso na palavra dele. Por quê? Porque se você não ama uma pessoa que você vê, como é que você vai falar que ama a Deus que você não vê? E aqui vai falando, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, então Deus vai permanecer em você. Meu irmão do céu, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque está falando que existe a possibilidade de uma pessoa estar pleno, cheio da unção de Deus constantemente, então Deus permanecer em você. Porque às vezes a gente vem na igreja e nós recebemos uma unção de Deus. Você tem que experimentar isso se você ainda não experimentou. Durante a adoração, durante um momento de oração. Então nós somos cheios da presença de Deus. Então Deus traz uma visitação, que a gente fala, né? Deus te visita naquele momento. Mas depois de um tempo, aquele enchimento do Espírito Santo passa. Claro que o Espírito Santo ainda está em você, porque você é templo do Espírito Santo. Mas estou falando daquele sentimento de poder de Deus na nossa vida. E aqui está falando que se nós andamos no amor, Deus vai permanecer com isso na sua vida. Com uma unção de Deus na sua vida. Jesus andava assim, meu irmão. Jesus, qual que é a marca registrada de Jesus? Amar. Ele amava as pessoas. E aí precisava de uma cura? Parecia que era fácil, né, para Jesus. Por quê? Porque ele estava praticando o amor. Então era fácil orar para um enfermo e ele ser curado, porque havia unção de Deus na vida dele. Porque ele amava. Quem quer ser cheio do poder de Deus? Aleluia! Vamos amar a igreja. Vamos amar. E aí vamos pular para o 17, que vai falar... me chamou a atenção, lá no 1 João 4, 17, amém? E dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E esse versículo começa assim: então, desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Não sei como é que sua palavra fala. Fala, tem alguém que tem uma tradução um pouco diferente no começo do versículo 17? Desta forma, o amor está aperfeiçoado. Essa palavra aperfeiçoado, como está na sua versão aí? Perfeito. Se torna mais perfeito. Amém. O grego lá, né? A palavra no grego que é esse aperfeiçoado aí, tem esse sentido, se torna mais perfeito, aperfeiçoado. Mas o sentido, a raiz da palavra é o quê? De ter ação completa. Entende? É uma coisa quando vem a cereja do bolo. Sabe quando a gente tem essa maneira de falar, né? Não, foi a cereja do bolo. Só faltava aquilo para ficar nos trinques, né? Lindo, maravilhoso. Tá faltando só um detalhezinho. Você vai lá e coloca aquele detalhe e aperfeiçoar. É isso que esse sentido da palavra tem. Dessa forma, o amor está com a ação completa entre nós. Completa o que faltava. Por quê? Porque a gente pode buscar Deus e ter conhecimento. O crente tem que ter conhecimento da Bíblia? Tem. A gente pode buscar em Deus e tem um dom profético. Então você tem o dom de línguas, tem o dom de visão, aí você tem o dom da sabedoria. Glória a Deus! Mas está faltando alguma coisa, falta a cereja do bolo. Amor. O crente só é completo se ele ama. Não tem como você ser especialista em Deus e não conseguir amar o próximo, meu irmão. Você quer testar a verdadeira espiritualidade de uma pessoa? Como é que ela trata os outros? Naí consiste o verdadeiro crente, o verdadeiro homem e mulher espiritual. Não se engane. Às vezes você vê, aquela pessoa tem revelação, e ora em línguas, e faz e acontece. Qual é a maneira como ela trata as outras pessoas? Nisto consiste o verdadeiro homem e mulher de Deus. É nisso que a gente tem que investir. Claro que devemos buscar a palavra, o dom de mestre, claro que devemos buscar o profético, claro que nós devemos falar de Jesus, mas falta alguma coisa que só é aperfeiçoado, só tem ação completa no caminho do amor. E Deus colocou pessoas abençoadas ao seu redor para você praticar essa lição de casa. Deus coloca familiares, coloca amigos, coloca pessoas aqui da igreja, pessoas do trabalho, tudo projetinho de Deus na sua vida, meu irmão. Aceita que é de Deus. Coloca as pecinhas certas ao nosso redor para a gente praticar essa lição aqui. Porque senão a gente ia ficar na teoria, né? Temos que amar mesmo, isso. Vamos amar. Meu irmão, não existe amor na teoria. Amor é prática. Amor se manifesta através de atitudes e palavras. O amor se expressa. Como são as suas atitudes, como estão as suas palavras? Pensa nisso, vamos refletir. Aí consiste um verdadeiro amor. De repente você tem sido duro com as suas palavras, com as pessoas que estão ao seu redor. De repente você não pesa para falar. Cuidado, meu irmão. Talvez você não está expressando também através das suas atitudes. Você não tem atitudes de carinho, de afeto com a sua família, seus filhos, sua esposa. Talvez você não move nada para expressar o seu amor E lá no seu coração você está ciente, não, mas eu amo a minha família, eu amo a minha família. Meu irmão, amor é a expressão. Porque as pessoas não vão conhecer o seu coração, as pessoas vão ver as suas atitudes. O mundo vai conhecer Jesus quando nós formos um. Que jeito que a gente é um se nós não nos amarmos? Expressões de amor, vai pensando aí, o que que você pode fazer para externar todo esse amor que você está aprendendo aqui nessa noite? Que jeito? Que maneira? Porque não pode ser uma teoria, uma palavra de teoria, tem que ser uma palavra de prática. O que você poderia mudar na maneira como você fala? Quantas pessoas têm resistência em dizer essa palavra aqui, eu te amo? Quantas pessoas têm resistência em falar isso para o filho? Parece que é um peso. Você foi chamado para amar. Talvez você tenha marcas de guerras aí. Por decepções, como eu falei. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser curado. E aí continua, né, falando, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que naquele dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E no amor não há medo, isso aqui é tremendo, no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Isso é tremendo, meu irmão. Você quer eliminar o medo da sua vida? Ame. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sabe, ah, mas às vezes a pessoa anda tão marcada, tão desiludida, que ela não quer se abrir para o amor. Porque ela tem o quê? Medo. Não, eu tenho medo. Né? Não tenho medo de me abrir, começar a amar e depois eu me ferir novamente. Eu tenho medo de me jogar 100%, porque vai que não dá certo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que tipo de amor você está vivendo? Talvez você esteja vivendo um amor que não é o verdadeiro. Por quê? Como que é o amor verdadeiro? Ah, no verdadeiro amor não tem medo. Não tem essa de ter medo. Ama e ama e ama e ama e ama. É o que a palavra está falando. E aí vem o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então vai reafirmar isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o versículo 20. Prepara o capacete. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eita Deus! Prepara o capacete, meu irmão. Isso daqui uma grande chicotada de Deus nas costas dos falsos religiosos, dos falsos homens espirituais. Quer aprender? Faz o seguinte, vai amar o seu irmão. Deus está falando para a gente, vai amar o seu irmão. Ah, por quê? Você está falando que me ama, você nunca me viu, está falando que me ama? Você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado aí? Como é que você vai me amar? Você é um mentiroso. Palavra pesada. Ainda bem que está aqui na Bíblia, não sei o que estou falando. Né? Chamar os outros de mentiroso pega pesado, né? Mas meu irmão, se você não está conseguindo amar as pessoas, não se engane, meu irmão. Deus te trouxe aqui para você ser um crente de verdade, para você aprender. Não fica se enganando. Você pode passar 10 anos dentro dessa igreja, 20 anos dentro dessa igreja e não está vivendo o verdadeiro evangelho. O amor de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus consiste em amar pessoas. Se expressa aí. E é um dom assim, que tem pessoas, como eu falei, tem pessoas que têm esse dom, mas o amor, meu irmão, é uma coisa que você começa a praticar e você vai aprendendo. Nas mínimas coisas, nas grandes coisas. E eu creio que a gente deve começar nas mínimas coisas e evoluindo, sabe? Palavras de afeto, palavras de carinho, um bom dia, um paz do Senhor, de repente, né, um abraço, se você tem liberdade com aquela pessoa, uma oração pela vida da pessoa, entender o problema da pessoa, estender um ouvido amigo, tudo isso é amor. Aqui a gente poderia, meu irmão, tem tantas formas de expressar o amor, e eu creio que se você der a oportunidade para o Espírito Santo, Ele vai te dirigir. Não precisa a gente fazer uma listinha aqui, o que é amar e o que não é amar. O Espírito Santo vai te dirigir. E é claro que você tem uma personalidade, e eu tenho a minha. Cada um é de um jeito, mas todos nós devemos amar. O amor não pode estar submisso à sua personalidade. É você que tem que estar submisso ao mandamento de Deus. Isso aqui também é revelação. Porque tem muita gente que fala, não, mas é que eu sou meio, né, eu tenho sangue não sei o quê, né, eu sou estourado, nunca fui muito de ficar com mimimi, lambeção, meu irmão. Se vira para amar. Por quê? Porque é mandamento. Não é negociável. Não é negociável. Não é uma questão de escolha. Não tem tem uma ala da igreja que são os amorosos. Né? Não. Todos nós, é mandamento para todos nós. Se a gente começar a fazer isso, meu irmão, grandes coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Talvez tenham muralhas aí que estejam há anos te acompanhando, resistindo. Talvez você já foi na voadora celestial, já fez um propósito de jejum, né? Talvez você já colocou no ministério de intercessão no seu nome, escreveu seu nome no tabernáculo e parece que bate e aquela muralha não cai. Escolhe o caminho do amor para você ver. Talvez você esteja quebrando, cavando poço, meu irmão, e nunca acha água. Escolhe o caminho do amor. É uma arma muito poderosa. E aqui é legal porque Deus é didático, né? Por que que ele fala assim, vai amar o próximo? Por quê? Porque você está vendo. Vamos começar do básico. É como se Deus falasse assim, não, você está falando que me ama, tá bom. Você nunca nem me viu. Então vamos começar do básico. Ama esse aqui, ó, essa bênção aqui que você está vendo. Ó. Ama isso aí. Aí depois a gente vai para o próximo passo. Deus está sendo didático com a gente. Deus está falando assim, eu sei que vocês são naturais. Eu sei que o homem sempre vai pelo caminho do natural primeiro. Então ama essas pessoas aí que eu coloquei do seu lado. Você está vendo. Todo dia você convive, você percebe. Esse ver aqui não é só ver com os olhos, mas você percebe. Você tem a capacidade de perceber com os seus sentidos. Então expressa amor para essa pessoa. Então você vai conseguir me amar, porque a mim você não vê. Então Deus está dando uma aula para a gente, e de uma forma bem didática Ele vai nos ensinando. E agora a gente, para concluir, a gente vai lá para 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Amém? 1 Coríntios 13. Depois de tudo isso, eu gostaria de dar uns minutinhos aqui de reflexão. Para você estar lendo esse texto aí. Amém? Todo mundo tem a Bíblia aí? Se você não tiver, você senta do lado de quem está aí, para a gente ler. Gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor aqui já, para fazer um fundo musical para a gente. E a gente vai estar lendo esse texto, você e Deus. E deixa o Espírito Santo começar a trazer revelação para você. a respeito desse texto. Amém? Vai ficar um silêncio, mas é o selar de Deus aqui. E eu creio que Deus vai começar a revelar grandes coisas para você nesse capítulo 13 de 1 Coríntios. Aleluia. Vamos ler então. E aí aqui 1 Coríntios, se você for olhar o 1 Coríntios 12, ele começa a descrever os dons sobrenaturais. E aí se você pegar um versículo antes, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. Então aqui é como se Deus subisse de nível. Existe Deus, dom de línguas, existe dom de cura, tudo bem, mas eu quero mostrar para vocês um nível acima. E aí vem o capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e também tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, não adiantaria de nada. O amor é paciente, ele é bondoso. O amor não é ciumento e nem presunçoso. Não é orgulhoso, não é grosseiro, não existe que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, a profecia, as línguas, o conhecimento desaparecerão, cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nós vemos em parte, de forma incompleta. E até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como uma criança, mas quando eu me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos em parte, como um reflexo no espelho, mas então veremos face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente um dia, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas dessas três, a maior delas é o amor. Aleluia! Isso aqui é tremendo, né? É uma obra espiritual, é uma obra literária. É tremendo. Eu escolhi propositadamente essa versão um pouco diferente para tirar a gente do óbvio. A gente está acostumado, às vezes, com o texto e não entende a profundidade das palavras. Deus está nos chamando, igreja, para amar. E aí, trazendo particularmente para a nossa igreja, nós levamos um nome, que é Ágape. Ágape é amor de Deus. O lema da nossa igreja é cumprindo o amor de Deus. Está no nosso DNA de chamado, como igreja. Nós podemos ter uma marca registrada de excelência, podemos ter marca registrada de plantar igrejas, mas o nosso chamado essencial é amar. Porque se nós amarmos, nós vamos estar fazendo todas essas coisas, todas essas outras coisas. Amém? E aqui está falando, tudo um dia vai passar, mas o amor permanece.